fazer tábua rasa dessa moratória e estar a aplicar o IVA. Por isso eu acho que nós estamos todos muito empenhados na resposta que tem que ser dada, e aquilo que eu retiro deste debate é a unanimidade que me parece existir na extensão que é autorizada pela Comissão Europeia desta isenção de produtos até 31 de dezembro de 2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E passamos então ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, a reapreciação do decreto 95/14, que aprova medidas especiais de contratação pública e altera o código de dos contratos públicos. Para iniciar este debate, tem a palavra em nome do Governo o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Caldas. Faça o favor, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a reapreciação do Decreto número 95/14 exige que recordemos os objetivos da Proposta de Lei número 41/14, que esteve na sua origem e o caminho que tal proposta percorreu até aqui. Ora, a administração pública não pode, com qualidade, eficácia e eficiência, exercer os seus fins de garante do interesse público e de satisfação das necessidades públicas e coletivas, se não for dotada de adequadas ferramentas, designadamente jurídicas. Pretendia-se então, no respeito pelo princípio da boa administração, a promoção da atividade administrativa contratual sem desperdício de tempo, de meios humanos e de recursos financeiros. As alterações propostas dividiam-se no essencial em dois planos, unidos por um propósito de modernização e simplificação da atividade administrativa e de promoção da publicidade e escrutínio de todos os procedimentos. De um lado, estabelecia-se um regime especial de contratação pública, endereçado a alguns objetivos de políticas públicas que necessitam de uma resposta mais célere e ágil. De outro lado, concretizava-se uma alteração ao Código dos Contratos Públicos, que para além de promover uma série de acertos a lacunas e insuficiências que a experiência tornou visíveis, assentava a sua maior relevância na adoção de medidas de simplificação e flexibilização do regime da contratação pública. O regime especial concretizava como objetivos centrais da atividade administrativa contratual a execução de projetos cofinanciados por fundos europeus, de projetos integrados no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, de promoção da habitação pública ou de custos controlados, de intervenção em imóveis cuja titularidade e gestão tivesse sido transferida para os municípios no âmbito do processo de descentralização de competências e de iniciativas no âmbito das tecnologias de informação e conhecimento. Estabelecia ainda medidas quanto aos contratos celebrados no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, no que concerne à gestão de combustíveis e no âmbito da aquisição de bens agroalimentares provenientes de produção em modo biológico, fornecidos por defensores do Estatuto de Agricultor Familiar ou do Estatuto de Jovem Empresário Rural. No que concerne à alteração ao Código dos Contratos Públicos, era desde logo destacada a introdução, pela primeira vez, entre os princípios gerais da contratação pública, da referência ao dever das entidades adjudicantes assegurarem que os operadores com que se relacionam garantem o respeito pelas normas aplicáveis em matéria de prevenção e combate à corrupção. Esta norma era, aliás, concretizada mediante o estabelecimento da obrigação de alguns adjudicatários apresentarem um plano de prevenção da corrupção e de infrações conexas enquanto documento de habilitação, bem como pela proibição nas consultas prévias ou na sucessão de consultas prévias do convite a entidades especialmente relacionadas, quer por partilharem representantes legais ou sócios, quer por se encontrarem coligadas por qualquer tipo de relação. Valorizava-se ainda os critérios social, ambiental e cultural no encalço de relevar positivamente o contributo das propostas para os objetivos de valorização da economia circular e de combate às alterações climáticas, designadamente pela valorização das cadeias curtas e das compras públicas de proximidade, entre outros aspectos de inovação, promoção da qualificação e dinamização cultural. Em suma, alinhava-se o regime das compras públicas às principais prioridades políticas do país e da Europa, colocando-o ao serviço da satisfação das necessidades públicas mais urgentes e promovendo os principais referenciais e boas práticas em matéria de contratação pública. No momento da sua apresentação neste Parlamento, o Governo colocou-se à disposição da Assembleia para contribuir para um aprofundado debate, que contribuísse para a construção de um consenso alargado. Esse debate, fortemente participado, deu origem ao texto de substituição que esta Assembleia aprovou e que hoje reapreciamos com alterações, fruto da mensagem que Sua Excelência o Presidente da República endereçou a esta Assembleia a quando da devolução do decreto. O Governo continua disponível para esse debate. O alargado consenso entre órgãos de soberania, que sempre se procurou, visa reforçar a qualidade dos mecanismos subjacentes a esta intervenção legislativa, quer os de simplificação, quer os de fiscalização e transparência. As instituições, órgãos de soberania ou administração, devem fazer todos os esforços para que os contratos sejam transparentes, afastando suspeições quanto aos investimentos de que o país precisa, precisamente porque o país deles precisa e não pode ver-se prejudicado nem por burocracias injustificadas, nem pela corrupção, nem pela perceção da corrupção. A perceção da corrupção, se superior aos índices verificados de corrupção, é um mal em si mesmo, que deteriora a confiança nas instituições, a reputação do país e a qualidade da própria democracia. As melhorias introduzidas no decreto, na versão que hoje aqui discutimos, respondem a todas as justas inquietações do chefe de Estado e permitem credibilizar o regime especial contido na iniciativa legislativa. Com o nível de exigência acrescido aqui presente, quer em sede de fiscalização pelo Tribunal de Contas, quer em sede de acompanhamento pela Comissão criada para o efeito, quer ainda em sede de controle nacional, o país fica seguro de que são muitos os olhos postos sobre estes processos e muitos os crivos pelos quais eles têm de passar. Isso é central para a qualidade da nossa democracia e para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então agora à primeira intervenção dos grupos parlamentares. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Pereira, faça o favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar da tremenda resistência e resiliência do país à crise provocada pela pandemia, estou certo de ser consensual que Portugal deve acelerar e aprofundar todos os processos que ajudem a recuperação de modo a minimizar os óbvios prejuízos sociais e económicos. Há largos meses atrás, a dúvida mais inquietante era saber se seria possível mobilizar os meios financeiros suficientes para o combate a uma crise única e que atinge de rompante as famílias e as empresas portuguesas. Vale a pena sublinhar que essa legítima inquietação está em grande parte ultrapassada. Os meios estão disponíveis e, apesar do prolongamento da pandemia e a incerteza que a norteia, há sólidas razões para mantermos a esperança na existência de um financiamento adequado para as necessárias políticas anticíclicas e para um investimento público adequado para a recuperação do país. Habituamos-nos a debater ao longo dos últimos anos as dificuldades de execução do investimento público, designadamente aquele financiado por fundos europeus, mas não apenas estes. E sabemos que perante a dimensão dos meios disponíveis, seja no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, seja no próximo quadro financeiro plurianual, e o período curto que está acordado para a sua execução, as dificuldades poderão se agravar com consequências incalculáveis para o processo de recuperação do país. Foi neste contexto que o Governo propôs alterações ao Código de Contratação Pública e criou um regime especial. Não uma profunda alteração da contratação, mas introduzindo mecanismos pontuais e com tempo determinado para evitar que a recuperação económica e social não seja seriamente comprometida, levando talvez até à perda de meios financeiros. Paralelamente, e tendo consciência da necessidade de aprofundar o escrutínio e a transparência, conforme já referi aqui o Sr. Secretário de Estado, além do combate à corrupção, foram também introduzidas novas exigências para assegurar esses compromissos. Foi neste contexto que o diploma foi aprovado no Parlamento e que mereceu o veto e a mensagem do Sr. Presidente da República e que teve, naturalmente, a maior atenção do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Presidente, na sequência da análise que efetuamos, consideramos que devíamos acompanhar as preocupações do chefe de Estado, até porque elas correspondem às preocupações do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, designadamente em matérias relacionadas com o controlo e acompanhamento efetivo do Tribunal de Contas, de todos os contratos celebrados e respectivas consequências, mas também no aprofundamento das incompatibilidades dos membros da Comissão Independente e da sua nomeação. Termino referindo que o Grupo Parlamentar do PS tem consciência que não chegam às alterações legislativas e que a qualidade das instituições, os recursos disponíveis, além do modelo de governança, são decisivos. Mas, como referi no início, é muito importante fazermos tudo o que está ao nosso alcance, de modo a agilizar e remover os obstáculos para que a recuperação possa contar com todos os meios disponíveis, mas também com rigor e transparência que os portugueses anseiam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Para o seu minuto de intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Mais uma vez somos chamados a discutir este decreto, que foi objeto de veto pelo Presidente da República, e que ecoa esse veto a opinião que todos os partidos, menos o PS e o PSD, têm vindo a transmitir desde o início. é que estes procedimentos previstos não asseguram garantias suficientes de legalidade. Estes problemas partem de uma visão que o Partido Socialista e o seu Governo insistem em imprimir nestas propostas. Para o PS, ou há simplificação ou há transparência, como se fossem duas coisas incompatíveis no mesmo procedimento. A Iniciativa Liberal discorda desta visão, até porque em muitos países, muitos deles liberais, a simplificação e a transferência nos procedimentos coexistem com sucesso. Infelizmente, percebe-se bem porque é que o Partido Socialista pensa o contrário. É que os relatórios elaborados pelo Tribunal de Contas sobre este regime excepcional de contratos públicos, adotado a pretexto da pandemia, têm arrasado as entidades públicas. No último relatório, o Tribunal de Contas escrevia mesmo que foram detectadas, e cito, adjudicações e contratos publicitados no portal base que não foram enviados ao Tribunal de Contas e vice-versa. Metade das recomendações do Tribunal pediam, na realidade, ser apenas um simples recomenda-se ao Governo que cumpra a lei. Ter um Tribunal ter de dizer repetidamente ao Governo para cumprir a lei é sinal do estado que as coisas chegaram. Ao dizer que o PS não acredita que possa haver um sistema que seja, ao mesmo tempo, simples e transparente, no fundo o que estamos a dizer é que o Partido Socialista conhece demasiado bem o Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. E temos agora a intervenção do Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a posição do PAN neste debate é a mesma de sempre. Para nós, especialmente num contexto de crise como o que vivemos, uma revisão das regras de contratação pública não pode servir para não incrementar requisitos ambientais, para fazer greenwashing ou para aumentar os riscos de corrupção num domínio onde tais riscos já são desmesurados. Estes defeitos não foram criticados pelo Presidente da República e o PS e o PSD aproveitam e deixam tudo como está para ver se passa despercebido. Desde logo mantêm-se os regimes de exceção em que se isentam de concursos públicos obras até 750 mil euros. Mantém-se o aligeiramento da fiscalização do Tribunal de Contas. Damos assim passos largos à redução da concorrência com prováveis encargos para o Estado e à redução da transparência potenciando o aumento de casos de corrupção. Houve pessoas que, inclusive, falaram deste regime como um convite a roubar, mas o Bloco Central não quis saber e continua a não querer saber. Vimos também reduzida a proteção dada às entidades públicas adjudicantes ao Estado, entenda-se, por via das novas regras que eliminam a exigência de caução em contratos, até aqui obrigatórias. Mas o Bloco Central não quis saber e continua a não querer saber. Mas então do que quiseram PS e PSD saber? De mera cosmética. Insiste-se numa comissão independente, cuja utilidade não é perceptível, que não se percebe como se vai articular com outras estruturas existentes. Esta comissão proposta pelo PS dará um churu de salário aos seus membros, que são equiparados a dirigentes de primeiro grau, metade dos quais, muito provavelmente, boys ou amigos do Bloco Central, sem lhes exigir exclusividade, sem lhes impor regras rígidas de incompatibilidades e impedimentos e sem garantir exigência na prevenção de conflitos de interesses. São estas as grandes medidas de combate à corrupção do PS e do PSD? Muito embora se preveja uma solução para o caso de haver uma ilegalidade pós-início da execução do contrato e de se prever um regime de controle nacional para os infratores, o PS, apoiado pelo PSD, insiste num caminho de desvalorização do Tribunal de Contas e da sua fiscalização. Nos termos em que a proposta está, e sabendo bem o Bloco Central da ausência de recursos humanos e meios técnicos do Tribunal de Contas, nomeadamente de sistemas de gestão da informação adequados e modernos, vai levar a que esta fiscalização seja ineficaz e que as penalizações, supostamente muito rígidas, nunca saiam do papel. Finalmente, temos a pressa na entrada em vigor do diploma, que o Partido Socialista quer que seja para daqui a 16 dias, o que impedirá ao Tribunal de Contas de se preparar e adaptar minimamente para este novo enquadramento. Senhoras e senhores deputados do PS e do PSD, qual é a pressa? Qual é a pressa para que esta lei entre em vigor tão depressa, se é sabido que, inclusivamente, o PRR nem sequer está aprovado em Portugal e que a apreciação em curso pelo Tribunal Constitucional Alemão até pode atrasar o processo? Por tudo isto, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o PAN votará contra este acordo do Bloco Central. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD. J. favor.